600 mil brasileiros devem receber neste ano a notícia de que estão com alguma forma de câncer. O tipo mais comum é o de pele não melanoma, responsável por 3 em cada 10 casos. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Além do câncer de pele, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago estão na lista dos tipos da doença mais comuns. E hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial do Câncer, data criada pela OMS para que instituições e profissionais de todo o planeta aumentem os esforços pela prevenção dos vários tipos de câncer. E vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Wesley Andrade. Ele é médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e também médico titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Dr. Wesley, muito bom dia.
Olá, bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Prazer muito grande estar com vocês nessa manhã, falando de um assunto tão importante.
Pois é, doutor Wesley, estamos aí já com 2 anos, né, mais de 2 anos de pandemia. E eu queria que o senhor comentasse primeiro quais os impactos de 2 anos de pandemia na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer.
Perfeitamente. Então, o câncer... Só para a gente ter ideia da magnitude assim, no mundo. No mundo são cerca de 20 milhões de casos novos de câncer esperados para esse ano, com 10 milhões de mortes. No Brasil são 600 mil casos. E câncer é uma doença em ascensão. Por que em ascensão? Por alguns fatores, como o crescimento global da população e, fundamentalmente, pelo envelhecimento da população. Câncer tem muito a ver com o envelhecimento, né, com o aumento da expectativa de vida dos seres humanos. E para impactarmos, é importante as medidas de redução de risco e as medidas de rastreamento. E aí que vem a questão da pandemia. Com a pandemia, praticamente por 2 anos, aí, as pessoas reduziram muito a ida ao serviço de saúde. Então, reduziram as consultas médicas para controlar diabetes, controlar hipertensão e reduziram também o check-up oncológico. Então, o homem deixou de ir ao urologista, ou reduziu bastante. A mulher deixou ou reduziu bastante de ir ao médico ginecologista, ao médico mastologista. E com isso impactou de uma forma bem importante nos exames de rastreamento. Então, reduziu-se o número de mamografias, reduziu-se o número de biópsias, reduziu-se o número de colonoscopia, de pressão de oculto nas fezes. E o que, que isso está impactando agora? Então, já nesse momento, 2 anos após a pandemia, tem chegado pacientes mais graves, porque perderam, retardaram o diagnóstico precoce. Então, antes poderia ser detectado um câncer de mama pela mamografia, não foi detectado há 1 ano e meio, 2 anos atrás, hoje a paciente já chega com o nódulo palpado já. O que impacta em redução da chance de cura, impacta em tratamentos mais agressivos. Então, a pandemia trouxe um aspecto detrimental aí na perspectiva de cura dos pacientes.
É realmente aí um quadro bem preocupante. Agora, independentemente disso, né, doutor Wesley, claro que as pessoas foram menos, né, ao médico para fazer os exames preventivos. Agora, existem alguns hábitos que ajudam e outros que prejudicam a prevenção. É uma coisa que cada um pode fazer aí no dia a dia, nas suas atividades diárias. Quais são alguns desses hábitos, os que ajudam e os que prejudicam?
Perfeitamente, Adriano. Então, cerca de 30% dos casos de câncer são associados a hábitos de vida. Os principais fatores que aumentam o risco é o tabagismo, o etilismo, a obesidade, a ingesta inadequada de alimentos, como alimentos ultraprocessados, ingesta de grande quantidade de carne vermelha, que se estima acima de 500 gramas por semana, e a falta de atividade física. Então, eu já entendo se esses são os fatores que aumenta o risco. Ao se reduzir esses fatores, eu vou estar reduzindo o meu risco. Então, é extremamente importante essa estratégia de parar de fumar, parar de beber, ou reduzir o máximo possível o consumo de bebida alcoólica. Ter uma alimentação adequada através da ingesta de alimentos mais naturais, menos processados. Em relação ao consumo de carne vermelha, é recomendável, então, que se consuma menos de 500 gramas de carne vermelha por semana. É muito importante hoje o combate à obesidade. A obesidade se relaciona atualmente com vários tipos de câncer. Então, é importante estimular o paciente a perder peso associado a hábitos de prática de atividade física. Outro fator de risco importante, Adriano, é algumas infecções. Entre elas, a infecção pelo HPV, que se relaciona com câncer de colo de útero, câncer de vagina, de vulva, câncer de pênis e vários cânceres da cavidade oral. E também o vírus da hepatite B, que se correlaciona com câncer de fígado. Por que, que eu falo que são importantes esses vírus? Porque temos vacinas contra esses vírus. Então, a partir do momento que a gente convoca a população para se vacinar, eu estou fazendo uma prevenção de médio e longo prazo contra os cânceres, esses cânceres. Então, hoje na rede pública temos vacinação contra o HPV disponível e também contra a hepatite B. Na rede pública, a vacinação contra o HPV está direcionada para crianças e adolescentes, entre 9 e 13 anos. Entretanto, na rede privada, a vacinação contra HPV pode ser realizada em idades posteriores a isso. Não é gratuita, naturalmente, mas é acessível. Então, essas estratégias servem muito para reduzir o nosso risco de ter câncer.
Realmente, aí são excelentes dicas. Doutor Wesley Andrade, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas dicas, pelo alerta. E a gente, numa próxima oportunidade, vai ter aí o prazer de conversar mais sobre esse assunto que é importantíssimo, que é falar sobre prevenção aí do câncer. Um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Um abraço e um bom dia a todos.